bem? Hoje, edição especial com meu amigo, ex-aluno Rodrigo Bruni. Rodrigo, que é bacharel em administração pela SPM, é pós-graduado em finanças pelo INSPER, fez intercâmbio na Dinamarca em uma universidade que eu não sei pronunciar o nome.
Aarhus University.
Não vou tentar. É isso aí.
Muito difícil.
Muito bom. O Bruni trabalhou em bancos, corretora, trabalhou em empresa de varejo, né? E hoje, o que você faz, Bruni?
Hoje eu sou responsável pela parte de B2B aqui na OpenCo, que é uma fintech de crédito pessoal.
Muito bom. Cara, a gente tem conversado aí sobre fintechs e sobre conceitos envolvendo fintechs, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui no retrospecto. Eu sou um pouquinho mais velho do que o Bruni, né? Bruni tá com quantos anos, Bruni?
Hoje eu tô com 27 anos.
É um jovem ainda? Eu tenho um pouquinho mais que 27.
E passando dos 30,
é perto disso. E eu lembro quando eu comecei a trabalhar, cara, a gente, mesmo em casa, né, ia comprar software, a gente comprava um CD, eu comprava um disquete, instalava na máquina. Depois, quando eu fui trabalhar em empresa de software, fazia software para instituições financeiras, a gente trabalhava no modelo client-server, que é basicamente o seguinte: a gente instalava um aplicativo no computador do usuário, né, que é o client, e tinha uma instalação também no servidor da instituição, por isso era o client-server, né, isso era o moderno da época. E as empresas compravam licença de software. Eu trabalhei um tempo na SAP, né, o pessoal comprava, pagava um valor, normalmente era um valor alto, né, e comprava a licença de software em definitivo. Isso era assim também quando a gente comprava licença do Office, né, essas coisas para a gente usar em casa, a gente comprava em definitivo. Em definitivo, mais ou menos, porque isso você usava um período.
A cada X anos eles lançavam uma atualização e a gente comprava de novo, né?
Exatamente. E esse modelo mudou para o Software as a Service, né? Você não é mais dono em definitivo daquela licença, você vai pagando um aluguel aí, você paga como serviço, né? Nesse mercado de fintechs, a gente tem visto bastante o termo Banking as a Service, de Fintech as a Service, e você me falou de um termo aqui, Credit as a Service, certo?
Exatamente.
Então, Software as a Service, tem a sigla SaaS, Banking as a Service, BaaS, Credit as a Service, CaaS. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desses conceitos aí.
Boa.
Só pedir para você falar um pouquinho mais perto.
Claro. Foi mal. Bom, super legal, né? Quando a gente olha essa evolução que a gente teve no mercado, principalmente porque mudou muito a maneira que a gente usa as coisas, né? O Software as a Service, ele traz uma ferramenta muito grande de atualização rápida para todos os produtos e, pô, a gente tem uma assinatura para as empresas, foi incrível, porque agora a gente tem uma receita recorrente, né? Não é aquela one time, né, compra que, pô, meu, a gente até perdia de vista o cliente,
uhum,
tá? E isso proporcionou um mercado muito legal, né, que a gente encontra agora nesse ecossistema de fintechs, que é, pô, o Banking as a Service, né? Pô, qualquer empresa hoje que tem uma base de clientes, ela pode trabalhar com Banking as a Service com uma conta digital, né? O Pix revolucionou o mercado de uma maneira assim incrível, que a gente pode transacionar dinheiro, né, para contas digitais. Isso impulsionou de uma maneira incrível o Banking as a Service, né, que basicamente ele começou só com a estrutura de wallets digitais,
uhum,
né? E aí, pô, fazendo uma breve recapitulação, né, pô, a gente tem o PicPay como uma wallet digital assim de grande relevância hoje no Brasil. A gente tem a Ame Digital, que apesar de tudo, nessa minha passagem no varejo, eu participei ali da criação dela dentro da B2W Digital. E ela também é super relevante hoje no Brasil. E a gente tem o próprio Nubank como uma conta digital, né?
Virou uma referência internacional até, né?
Que, pô, teve um IPO de sucesso recentemente, num cenário turbulento. Então, é super legal. E por esse mercado crescer muito, né, surgiu uma outra oportunidade, que é as contas digitais por si só, elas não têm hoje uma fonte de receita muito clara. Tá? Porque não adianta só eu ter uma conta digital para o cliente e eu ofereço um Pix grátis. Ou então, na época, quando o Nubank ganhou, né, muito espaço, uma TED grátis. Né? Aonde está a rentabilidade desse cliente? Né? E aí a gente, como um dos pioneiros no mercado de crédito as a service aqui no Brasil, né, que é o crédito, né, sob demanda, a gente traz para o mercado uma maneira dele disponibilizar dentro de qualquer ambiente o crédito digital. Uhum. Né? Que você já teve até uma conversa, um dos seus episódios aí, sobre crédito digital com o Rafael, que inclusive é o CEO aqui da OpenCo, e isso gera uma oportunidade enorme, né? Porque como uma empresa independente, né, eu não sou hoje uma empresa vinculada a nenhuma grande outra empresa brasileira, eu posso disponibilizar crédito em N canais. Né? E essa eu acho que é a principal vantagem, porque se a gente for olhar, né, as Casas Bahia, pô, ela sempre fez crédito.
Uhum.
E ela era um varejo. Né? Só que as Casas Bahia, ela não pode vender a plataforma ou o modelo de crédito dela para impulsionar as vendas na Amazon, por exemplo, ou na B2W Digital. Então, pô, isso impossibilita um crescimento do mercado muito grande, porque você concentra, né, o mercado. E o Credit as a Service, assim como o software, né, no passado, hoje a gente teve essa evolução, a gente consegue fazer esse mesmo papel. Né, de, pô, todo mundo pode ter uma plataforma de crédito na sua empresa.
Deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, vamos supor que eu, na minha empresa, eu tenha uma plataforma de treinamento B2C, né? Eu presto serviço aí para cliente final, para pessoas que contratam treinamento. Vamos supor que fossem treinamentos de longo prazo, treinamentos longos aí, com uma pós-graduação, uma mini pós-graduação, valor relevante, se eu quisesse oferecer crédito para os meus clientes. Ó, você pode contratar o serviço diretamente, fazer os pagamentos, ou você pode financiar esse treinamento. Eu poderia, a partir do Credit as a Service, fornecer crédito para o meu cliente.
Exatamente. E sem precisar carregar na sua empresa toda a estrutura que precisa para isso. Né? Hoje, né, depois da evolução, a gente consegue financiar, pode ser uma pós-graduação, pode ser uma cirurgia, um atendimento hospitalar, de uma maneira super simples, totalmente digital, com aprovação rápida, né? E sem ser o seu core business. E você ainda gera uma receita. Você ganha espaço para vender mais, porque você está disponibilizando meios de pagamento para o seu cliente. E aí, introduzindo já aqui um termo, né, que a gente tem já em voga aí no mercado, está todo mundo falando, que é o Buy Now, Pay Later. Né?
Uhum.
Que é, pô, exatamente o financiamento do bem ou serviço, que faz total sentido. Né? Pô, lá fora está em evidência, porque lá fora ninguém nunca parcelou nada.
Uhum.
Né?
Aqui no Brasil, a gente já usava carnezinho, pagava o papel.
Pô, né? Cara, acho que o maior inovador do Brasil hoje foi a Casas Bahia com o próprio carnezinho.
Carnezinho infernal aquilo. Porque eu comprei uma vez aquilo com carnezinho, cara. Acho que eu comprei um fogão e o preço à vista era o mesmo do Aprazo. Eu falei, vou parcelar esse negócio. Me arrependi amargamente porque eu tinha que fisicamente pagar o carnê. Eu tinha que ir na loja pagar.
Aí, puta merda, agora... Puta, então, aí você gera
e
uma
amarrado.
Complicação. Você gera uma complicação. Né? Hoje, o consumidor... Nesse novo mercado, ele é o rei, o consumidor, ele é o foco. Tá? Então, essas fintechs que vieram hoje para revolucionar esse negócio, elas são client-centric, né? Então, elas só apontam o cliente no centro do negócio. E aí a gente tem experiências boas, a gente tem atendimentos mais humanos, a gente tem cobranças ainda mais humanas, né? pô, a gente não tem aquele negócio que o bancão ou então até algumas financeiras fazem de, pô, o cara ficar te ligando em horários que você não quer ou não pode, fica te ligando fora do horário, final de semana, te atrapalha a vida inteira. Não cabe mais isso hoje no mercado. Tá? Então, pô, a gente com essa plataforma está conseguindo transformar o que a gente quer hoje no Brasil e colocar o nosso propósito, né? Que é o principal ponto da OpenCore, e eu absorvi isso muito bem e acho que eu carrego bastante com essa parte que eu tenho tocado aqui dentro com o B2B, que é trazer para o cliente, no momento de oportunidade, né, que pode ser na compra de um curso, que é um sonho dele, ou então uma viagem, ou o que for, o crédito justo, que é o que a gente precisa lutar aqui hoje no Brasil, né? As taxas abusivas de crédito que impossibilita muita coisa. Cara, uma marca dessas conversas que eu tenho tido aí com o pessoal de fintech, seja de pagamento digital ou de crédito digital, é uma coisa comum, né? Quando você fala, pô, qual a diferença de crédito digital para o crédito tradicional? Normalmente, o que falam é a diferença é que o usuário tem ali na palma da mão dele, ele não precisa ir fisicamente até algum lugar, ele tem na palma da mão dele a ferramenta para ele buscar crédito, para ele buscar a aprovação do crédito dele, mandar a documentação que for necessária, né? Ele não precisa ir fisicamente até algum local, né? Isso me remete muito ao B2C, né? Você tem crédito direto pro cliente final. Você atua aqui numa plataforma e você a tua atuação especificamente é B2B. Então, me explica um pouquinho qual que é o interesse das empresas, como é que as empresas interagem com uma fintech de crédito. Boa, perfeito. Aqui a gente tem dois olhares assim distintos para essa situação, né? Acho que o primeiro deles é a possibilidade de alavancar o próprio negócio, né? Isso não necessariamente precisa ser só no financiamento de um produto, tá? Pode ser até no crédito normal, o empréstimo pessoal, que, pô, faz um cashinho, uma wallet, tão simples quanto, cara. Mas para as empresas, o que que tem de muito relevante, né, quando a gente está falando do Credit as a Service e elas buscam se associar a algumas fintechs, né? Para elas, é uma estratégia de mix de produto, né? Pô, eu posso ter um produto diferente, né, para a minha empresa, que pode ser o crédito. Eu posso ter um meio de pagamento diferente, que é para alavancar as minhas vendas, né? E para a própria fintech, vou dar um exemplo real, que é o nosso exemplo, né? A gente atende também o B2C, né? Pô, o cliente, ele pode entrar no site da Hebel ou da Geru, que são marcas da OpenCore, e contratar diretamente um crédito pessoal. Só que a minha capilaridade no B2C, ela não é tão grande, né? Pô, eu estou concorrendo com bancos, eu estou concorrendo com as próprias wallets digitais, as próprias contas digitais, né? Então, para a fintech, na visão dela, né, é um mix de canal, é um novo canal de venda que você traz a sua expertise, né, que é o que a gente faz bem, que é selecionar os melhores clientes para a gente dar o crédito mais justo e cada vez mais quebrar aquele ciclo vicioso do Brasil, né? Que o ciclo vicioso do Brasil é o do crédito caro porque a inadimplência é alta. E aí a inadimplência continua alta porque eu estou dando crédito caro. E aí, pô, ferrou. A gente fica lá, meu, circulando, né? À toa tem muita gente negativada hoje no Brasil. E aí as empresas, elas usam isso como uma alavanca muito forte, né? Eu vou dar um exemplo que a gente tem muito claro, mas a gente foi um dos primeiros, né, players de Credit as a Service no Brasil. E um dos nossos cases muito importante é o crédito digital na wallet da Ame, né? Que é, pô, super relevante, é muito legal e totalmente digital, né? A experiência para o cliente foi assim impressionante. Em 3 minutos ele faz uma contratação de crédito, né?
Sim,
E recebe o dinheiro via
legal.
Pix. É muito louco, porque era impensável isso. Até de era agendada para o dia seguinte. ou então eu tinha uma análise de crédito que era mais demorada. E para a empresa criar essa estrutura, custa muito caro. Custa pessoas, custa tecnologia.
Então, uma burocracia enorme, né? A empresa oferecer crédito, ela tem que ser uma instituição financeira e vai ter que ser autorizada pelo Bacen.
Pô, total. E, inclusive, ela vai ter um desafio, que é um desafio do mercado, né, também, que, pô, levantar um funding para dar esse crédito, né? Inclusive, Sim. tem uma aula sua também super legal sobre funding para fintechs, que faz muito sentido, né? E aí as empresas, elas aproveitam. Pô, como que eu faço para acelerar isso? Eu me associo com uma fintech que tem essa possibilidade de credit as a service.
Muito bom. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você está vendo o cenário de crédito, tá? Aqui no Brasil especificamente, e um pouquinho de futurologia, né? E quando eu falo futurologia, é lógico que não vai usar os astros, né? Mas o que você tem observado aí de movimentações, o que você já viu fora do Brasil também, como é que você está vendo essa movimentação no cenário hoje, o que você imagina que vai acontecer aí nos próximos capítulos do crédito no Brasil e do crédito digital?
Boa. Bom, o que eu vejo hoje muito no mercado, e acho que é muito claro para todo mundo, é que o crédito, ele ainda tem um espaço muito grande para as fintechs. Tá? Ele é muito dominado ainda pelos bancões e tem espaço para todo mundo. Tá? Essa torta ela ainda é muito grande para todas as fintechs poderem pegar um pedaço e a gente começar a lutar contra essas taxas abusivas. Tá? O principal desafio que a gente tem é conseguir quebrar aquelas linhas de crédito que são excessivas. Né? Uhum. Pô, quando a gente olha para isso, né, a gente vai lutar muito forte contra meus juros do cartão rotativo, ou juros do cheque especial, que são meus juros completamente de outro universo. Né? Pô, se você for pegar hoje a fatura de um cartão de crédito, você vai ver que o juros rotativo é entre 12% e 15% ao mês. O que é muito alto quando a gente olha para o mundo das fintechs, que você vai conseguir buscar ali a uns 20 ao ano.
Posso te interromper só um pouquinho? Só para contar uma historinha rápida que você me lembrou aqui. Eu falei que eu trabalhei em empresa de software, eu trabalhei na SAP, que é alemã, né? E imagina isso 10, 15 anos atrás, que a taxa de juros era mais alta ainda. Aí você está lá na linha conversando com o alemão, falando para ele, então a taxa é 12%. O cara, não, eu não quero a taxa ao ano, eu quero a taxa ao mês. Falam, essa é a taxa ao mês.
Exatamente.
E para fazer o alemão entender, ele, não, acho que você está enganado. Você está me passando a taxa ao ano.
É isso, né? É outro mundo, né? Quando os caras olham para dentro do Brasil, pô, ainda tem uma oportunidade enorme, né? E falando um pouquinho de futurologia, né? Eu acho que, pô, o caminho natural das coisas que vai acontecer aqui no nosso país, o principal ponto é, você já entrou em alguma loja de varejo e ofereceram um cartão de crédito para você? Infinito.
Algumas.
É. Cara, você entra em qualquer loja, pô, tem um cartão bandeirado aqui, pô, se você usar o cartão na nossa loja, você ganha não sei o quê e, por aí vai. Uhum. Né? Então, o mercado ele está viciado hoje nessa aquisição de crédito, tá? Que é, o cartão private label, que eles chamam. Tá? Inclusive, pô, na B2W tinha lá meu cartão americano, Submarino, Shoptime, Sou Barato. Cada marca tem o seu próprio cartão. Tá? E o caminho é quebrar, na verdade, esse middleman. Né? Você não precisa mais do cartão para financiar uma compra. Né? Uhum. Você pode ter lá o crédito digital para você financiar aquela sua compra. Pode ser no físico, pode ser no digital, pode ser em qualquer lugar. Né? Inclusive, pô, você pode fazer um Pix já, hoje em dia, parcelado. Né? Uhum. Ainda não existe essa funcionalidade oficialmente pelo Bacen, mas pô, já tem fintech fazendo. Né? Inclusive, pô, é um negócio que vai mudar o uso do cartão de crédito.
Certeza.
Então, acho que, pô, a gente está indo nesse caminho. O mercado, ele é muito competitivo, né, quando a gente olha nesse sentido, para cartão, né? Pô, você vê, cara, um brigando com o outro, né? Mas quem são os principais emissores de cartão hoje do Brasil? Os principais bancos, né? Então, são caras aí que a gente ainda vai ter que entender melhor o mercado, aprender a trabalhar bem esse mercado e, meu, tirar ali um pedacinho devagarzinho até a gente ter a maior parte do crédito originado por fintechs no Brasil.
Cara, isso é muito interessante porque, assim, ao mesmo tempo que a gente vê muitas fintechs surgindo, muitas fintechs ganhando espaço, mas ainda assim existe uma concentração nos grandes bancos, né? E em termos de meio de pagamento, você mencionou o Pix como é um fenômeno, né? O crescimento que teve aí de transações de pagamento via Pix. Mas, ao mesmo tempo, durante o período de pandemia, bom, que a gente ainda está, né, nesse período, mas principalmente aquele período que tinha uma restrição ainda maior, os meios de pagamento mais tradicionais, eles ainda ganharam espaço, né? Eu estou chamando de tradicional aqui o cartão de débito, cartão de crédito, eles ganharam espaço em número de transações. O que diminuiu, obviamente, foi o físico.
Exatamente.
Dinheiro, cheque, isso é cheque ainda bem, né? Praticamente inexiste isso.
Eu não consigo nem imaginar, meu, como seria a pandemia com cheque, cara. Não
Isso
tem
não
como.
é do seu tempo, né?
Não, até peguei um pouquinho ali, mas, pô, meu, imagina agora no meio da pandemia você dá um cheque aqui. Pô, não sei se você tá com Covid ou influenza agora, né?
Pelo amor.
Então não dá mais, né? Não, não cabe hoje em dia.
Pois é. Bruno, eu vou te fazer uma última pergunta aqui, essa pergunta mais pessoal, né? A gente mencionou aqui que o Rodrigo é muito jovem ainda, mas ocupa uma posição de destaque aqui como executivo, né, na OpenCo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e destaca, se tiver algum ponto, alguma coisa que você faria diferente, tá? Só não pode falar, eu não iria para o Insper. A única coisa que você não
Essa
pode
não pode.
mudar na sua trajetória é essa passagem pelo Insper. O resto pode mudar tudo.
Boa, né? Show de bola. Assim, quando a gente fala um pouquinho sobre a trajetória, eu brinco que não tem certo e errado, né? Mas a única certeza que eu tenho, e eu acho que todo mundo precisa saber, é que a gente vai errar, né? E errar não tem problema. A gente só precisa errar rápido e ajustar a rota, né? E, pô, eu tive uma trajetória super legal. Todos os lugares onde eu passei como trabalhando como analista, coordenador ou etc., né? Foi muito importante para mim. E uma das coisas mais importantes que eu pude presenciar foi o que eu consegui aprender com cada pessoa que eu conheci nessa trajetória. O Insper, inclusive, foi uma coisa super legal. Pô, o Eric é um amigo pessoal meu hoje, e a gente conheceu como relação de professor e aluno. Então é super importante isso, viver essas experiências. Mas também tem um outro ponto, né? Como eu falei, tem que errar rápido, e tem que errar porque é válido. Mas eu trago comigo algo que eu aprendi ao longo desse período, né? Que é, não importa se você está dentro de uma empresa ou se você está abrindo a sua própria empresa, né? Eu acho que o mercado hoje, ele tem uma abertura muito grande para as pessoas que têm esse espírito empreendedor. De, meu, você tem uma responsabilidade, você tem ali os riscos calculados que você pode executar, e você tentar, né? E acho que isso é uma das coisas que marcou, assim, minha personalidade, o que eu levo para minha carreira, para minha vida, de, meu, eu preciso viver a experiência por completo. E nada melhor do que pensar, né, como um empreendedor e estar executando isso no dia a dia.
Muito bom. Cara, eu até anotei aqui, para quem viu o último vídeo que vai ser postado antes desse, ele não viu, tá? Mas eu acabei de gravar uma entrevista com o professor Michel Viriato, que é sócio da Casa do Investidor também, estrategista-chefe lá da Casa do Investidor, e ele falou exatamente o que você falou, né? A única certeza que a gente tem no mercado financeiro é do erro, que a gente vai errar, né? Então, use esses erros como aprendizado para você evoluir, para passar por cima desses erros com classe, com maestria, né?
O erro está lá, vai todo mundo pisar na bola, só que o que vai mudar é o que você vai aprender com ele.
Maravilha. Bruni, muito obrigado pela conversa, foi muito legal, e principalmente porque a gente está aqui, na casa do cara, né? Estamos aqui na OpenCo.
Muito obrigado. Valeu pelo tempo, Eric.
Falou, valeu.